UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
E como prometido aqui no Conexões, é hora de entrevista. Agora são 10 horas e 32 minutos. E olha só, 270 trabalhos de 85 artistas faziam parte da exposição Quer Museu, Cartografias da Diferença na Arte Brasileira, que estava em cartaz há quase um mês no Santander Cultural, lá em Porto Alegre. Mas, nessa semana, a mostra foi cancelada após uma onda de protestos nas redes sociais e também nos espaços lá em Porto Alegre, alegrando que algumas obras promoviam blasfêmias contra símbolos religiosos e fazia apologia à zoofilia e pedofilia. Muitas das peças foram produzidas por artistas consagrados, como Volpi, Portinari, Lígia Clark e Adriana Varejão. Questões de gênero e de diversidade sexual estavam entre essas questões abordadas pelas essas artes. E, nas palavras do curador Gaudêncio Fidelis, em entrevista à revista Casa Vogue, em 16 de agosto, abre aspas, a exposição não é temática e nem uma tese ilustrativa das questões de gênero. É uma plataforma para alavancar os questionamentos e desdobramentos do assunto, fecha aspas. A relação deste tema com a arte e o que pode ter motivado os protestos são alguns dos temas sobre os quais eu converso agora com o professor do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais, professor Adriano Nascimento. Bom dia, professor Adriano. Bom dia, professor.
Oi, bom dia. Tudo bem?
Tudo bem, professor. Seja bem-vindo aqui ao programa Conexões, a Rádio UFMG Educativa. É um prazer falar com o senhor aqui.
Obrigado, prazer é meu.
Falar desse tema aí tão importante que está gerando muita controvérsia, né, professor?
Sim.
Pois é, olha, a censura e a perseguição aos artistas, ela é recorrente em períodos autoritários, né? Faz sentido ter uma preocupação dessa no caso da Mostra Quer Museu?
Eu acho que faz sim. Acho que quando a gente tem e começa a ter com uma maior recorrência situações de censura a obras artísticas de uma forma geral, isso é motivo sim para a gente se preocupar, ou na verdade aumentar a preocupação, né?
É, porque o período já não tá, que a gente está vivendo já está mais com os ânimos mais aflorados, né? As tensões e tudo. E como que a gente pode entender essa expressão queer, né? Quando ela surge?
Então, na verdade, essa expressão ela vem de um contexto que talvez seja muito mais teórico, de uma discussão, sim, de um entendimento um pouco diferente sobre questões relacionadas ao gênero, principalmente na não consideração do gênero como uma questão binária, quer dizer, masculino, feminino, a admissão de que há uma multiplicidade aí que não se reduza a esses dois polos, e toda essa discussão acaba se estendendo, e aí como é bastante tradicional também, ela vem, às vezes começa no campo teórico, no campo da discussão, e teórica, vamos dizer assim, nas ciências sociais e nas ciências humanas de uma forma mais geral, e isso acaba se espalhando no campo das artes e ganha talvez um aspecto mais abrangente de uma discussão maior, né, que sai da academia e que chega até os movimentos sociais e até os movimentos artísticos.
Exatamente, até pela fala do curador, né, que a exposição não é temática sobre e nenhuma tese ilustrativa sobre as questões de gênero ou a questão queer, mas é uma plataforma para alavancar questionamentos e desdobramentos do assunto, tanto que tem obras que é muito anteriores à discussão acadêmica, à discussão teórica sobre o que é queer, né?
Certo, é isso mesmo. Na verdade, é um conjunto, assim, se a gente quiser pensar, um conjunto muito mais relacionado à diversidade do que propriamente um conjunto ilustrativo do que significa queer.
Tá certo. Ali os promotores, eles visitaram a mostra após as denúncias e constataram que não há apologia à zoofilia, à pedofilia, nem blasfêmia contra símbolos religiosos, né? Apesar disso, né, das 270 obras, 5 delas teriam conteúdo erótico, só que o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, o ECA, sim, ele não prevê classificação indicativa para museus, assim como tem, né, nos filmes, nos teatros. Então o promotor falou assim, olha, eu vou voltar, vou estudar como que se pode pensar isso, porque não há nenhuma classificação indicativa na lei para falar que pessoas de tal idade podem frequentar essa mostra ou não. Então, pensando justamente nessa ausência de classificação indicativa, né, a arte ela possui um modo de representação que ela é diferente de outras mídias, assim como a gente vê nas revistas ilustradas, na TV, no cinema. A arte ela tem alguma forma diferente de representar as pessoas, os gêneros, essas questões, que é diferente das outras, da indústria cultural, por aí?
Então, eu acho que assim, a questão da representação talvez seja uma das questões mais interessantes nessa discussão toda. Eu acho que boa parte das críticas, enfim, vem de uma ideia equivocada de que a imagem ela pode influenciar o comportamento das pessoas. Então, boa parte desses comentários negativos vem como se uma imagem fosse por si só apologia a qualquer coisa e como se ela por si só já fizesse a gente se comportar ou passar a acreditar naquilo que está sendo representado ali. Então, nesse sentido, eu nem diferenciaria a arte de uma forma específica das outras possibilidades de representação como imagem. Uhum. Então, se a gente quiser pensar mesmo numa revista, em fotos de uma revista, em fotos que ilustram uma determinada matéria, tudo isso é produzido. Tudo isso tem um significado específico que está sendo produzido pelo fotógrafo, enfim, ou mesmo pelo jornalista que insere aquela foto específica no conjunto da matéria. E aí o que na verdade tem acontecido e que eu vi acontecendo foi uma coisa muito confusa com relação à pedofilia, à zoofilia, nesse sentido, de que as imagens que estão lá, que estavam lá, elas não têm absolutamente nada, nem de zoofilia, nem de pedofilia, mas como aquelas imagens poderiam, de alguma forma, influenciar, inclusive, as crianças ou adolescentes que visitariam a exposição. Quer dizer, na verdade, nesse sentido, talvez seja um grande equívoco, mas, infelizmente, é um equívoco bastante recorrente na percepção das pessoas.
Pois é, e entre as discussões, me pareceu bastante também entre os iconoclastas e os iconófilos, né? A gente pode ver também de uma maneira assim, as pessoas que querem destruir a obra, outra que pensa assim, não, a gente pode preservar elas e olhar para ela não como a coisa em si, mas como uma representação, né? Você acha que essa discussão envolve um pouco disso, de iconoclastia?
Eu acho, e eu acho que sim, ela vem principalmente, enfim, de um conjunto social que está muito pouco acostumado à obra de arte. Sim. A nossa, enfim, se a gente for pensar o quanto a gente vai, quantas vezes por ano a gente vai a uma determinada exposição, estou falando da gente como comunidade, né? Como conjunto. Quantas pessoas leram um livro inteiro de literatura no último ano, enfim, a sociedade brasileira, infelizmente, de uma forma geral, ainda está muito distante da percepção artística. Quer dizer, todo esse conjunto, ele exige um aprendizado também. Quer dizer, para você ir numa galeria, quer dizer, você tem que ter algum interesse específico, tem que ter algum conhecimento, tem que já ter ido a outras galerias, vamos pensar assim. Ninguém se apaixona por arte aos 40 anos, aos 50 anos.
É um cultivo,
isso
tudo
faz,
né,
parte de um aprendizado, né?
É um cultivo também, né? Participar e...
Sim.
E o que eu notei é que eu fui pesquisar sobre a Adriana Varejão e ela tem um livro, na verdade, do João Baldo Ribeiro, que é A Casa dos Budas
Ditosos.
Sim. E ela fez a capa do livro, e a capa do livro tem cenas de sexo lésbico, tem também cena de zoofilia, seria, e tá na capa de um livro que foi, né, de 1999, e no próprio livro tem muito questões sexuais, até uma das personagens fala sobre zoofilia e algumas questões. E então, por isso que eu acho também que eu fiquei pensando sobre a preocupação das pessoas que estavam protestando sobre o conteúdo em si ou sobre quem se propôs a fazer. Eu acho que... porque essas questões, às vezes, aparecem em outras manifestações, nas músicas, no filme, na TV, diariamente, e as pessoas não se chocam, mas se chocou com uma mostra que se coloca como queer museu. Você acha também que é um ataque à expressão de gênero que é diferente ao que se propõe numa democracia, não ser todos iguais, mas também ser o diferente, que o diferente apareça? Você acha que também é um ataque a essa comunidade?
Eu acho não, é isso.
Né?
É isso. Toda acusação de equivocada, de pedofilia, de zoofilia, de blasfêmia, ela só acontece porque há identificação de que o público-alvo da exposição é um público, enfim, que é atacado e que tem sido alvo de ataque recorrente, inclusive, desses movimentos micro e médios, vamos dizer assim, de mais conservadores.
Isso, até porque o livro ali do João Baldo Ribeiro está em todas as bibliotecas públicas, qualquer criança pode pegar, com a capa da Adriana Varejão, e ninguém se chocou, né? Então você tem...
Não é nem isso. Se você digitar no Google arte contemporânea, enfim, com 5 minutos, você vai encontrar obras que você, enfim, a partir desse critério que eles estão usando, a gente tinha que pedir cancelamento de várias exposições no mundo afora.
Mundo afora, e desde sempre, né? Desde da época antiga, desde até na, não, nas cavernas, né? Se for caverna de Chavot, a gente vai ter questões até hoje, né?
Não é uma discussão sobre arte.
É, exatamente.
Não é uma discussão sobre estética, não. Entendi. É uma discussão... Não é aí que está o principal ponto da questão.
E pensando nisso, a democracia, ela pode regular o gosto das pessoas? Você acha que é isso que as pessoas querem, regular o gosto, que pode, não pode ser arte, é por aí?
Não sei se a democracia pode ou deve regular, eu acho que talvez seja o contrário. A gente viver num Estado democrático é justamente tentar garantir o tempo todo que haja uma diversidade de gostos, e desde que, é claro, esses gostos não infrinjam, vamos dizer assim, uma coisa de respeito à crença do outro. Nesse sentido, e aí eu acho que é uma coisa interessante de se pensar também, e aí é mais particularmente relacionado à discussão de blasfêmia ou de falta de respeito a símbolos religiosos, a gente precisa pensar que alguns símbolos religiosos fazem parte da cultura brasileira, eles não são propriedade da Igreja Católica mais ou do cristianismo. Então, as obras que têm alguma referência religiosa estão numa galeria, elas estão numa galeria porque, sim, fazem parte de um patrimônio cultural que é nosso, que, portanto, está disponível às releituras que a gente queira fazer sobre ele.
Exatamente.
Não tem nenhum sentido a gente pensar que tem que pedir à Igreja Católica ou a qualquer outra, outra igreja permissão para poder pensar, para poder se expressar e para poder fazer arte.
E de certa forma também é uma maneira de querer, quando faz um protesto, eu não quero que as pessoas queiram isso, né? Eu vi pessoas argumentando que com dinheiro público, como foi pela lei de incentivo à cultura, a lei Rouanet, eu não quero que essa mostra aconteça, mas tem outras pessoas que querem, né, que a mostra aconteça. Então acho que você acredita que boa parte desse protesto também é tentar não deixar que as pessoas desejem, querem ser outras coisas ou experimentar outras coisas também?
Eu acho isso, eu acho esse argumento assim divertido, sabe? Porque se a gente for pensar na ausência de patrocínio público, vamos pensar aí nos últimos anos, a impressão que eu tenho é que sem esses patrocínios, em CDs que a gente encontra, em vários livros de arte que a gente encontra, que não seriam possíveis sem esse patrocínio, eu acho que, assim, se a gente quiser extinguir esse patrocínio de uma forma completa, assim, eu acho que a gente vai precisar conviver com a ideia de que a música brasileira vai se reduzir a sertanejo universitário e a nossa literatura se reduz à autoajuda. Porque me parece que a única coisa que vende hoje sem nenhum tipo de patrocínio no sentido de incentivo cultural são essas referências.
Exatamente. E o que eu penso é, por que que uma arte incomoda tanto, assim, professor? O que que você acha que ela, essa arte mesmo incomodou? Por que que é o papel da arte esse incômodo na sociedade?
Não é a arte que incomoda. Não é a arte que incomoda. O que incomoda foi o que incomoda ainda é o espaço que algumas minorias ganharam. Não no sentido de ganhar como dado, mas de ganhar no sentido de terem brigado por isso. E esse espaço, algumas pessoas começam a entender, principalmente as alas aí mais conservadoras, ligadas à religião, inclusive, esse avanço como um avanço ameaçador. E aí eles estão reagindo porque acham que agora é o momento de reação, enfim... Eu acho que é isso. Não acho que a arte, esse tipo de arte, exatamente incomoda, porque a questão não é estética.
Exatamente.
Essas pessoas não vão a outras exposições, então não é uma questão de avaliação estética ou artística, né?
Às vezes as pessoas estão boicotando a exposição, fazendo boicote, mas nunca foi numa exposição, né? Um boicote que não...
Não, é um boicote a ideia, não é a exposição.
É. E uma das coisas que eu achei que prejudica é quando a gente tem festival de cinema, bienal, especializado em arte, a gente vai olhar as críticas, tem uma discussão, uma diversidade de conflitos entre os críticos, questionando o curador, questionando as obras que estavam ali, o prêmio, e eu acho que o papel da... Você acredita que esse papel sumiu desse lugar, assim? Porque a obra... O curador que elaborou o projeto, a gente não teve acesso total porque foi interrompido. Então, mas a gente poderia ver e questionar o papel, o trabalho que ele fez, pensar que poderia ter outras obras ou aquilo outro e tudo. Mas foi uma proibição. Você acha que a gente precisa avançar nessa questão de entender como que constrói uma exposição e como se faz uma crítica sem querer censurar ela?
Então, eu acho que a questão da curadoria sempre é necessária. Você sempre precisa ter uma pessoa que vai se dispor, por trabalho, a organizar um conjunto de obras para ser exposta. Que dá, enfim, é muito trabalho, enfim, e é trabalho especializado. Não é qualquer pessoa que pode fazer a curadoria de uma exposição como aquela. Uhum. Você sempre vai ter insatisfação de coisas que ficaram de fora, e isso acontece em qualquer situação.
Em todas as exposições, né? Todo festival.
É? Sim, divulgação de prêmio de literatura, por exemplo, indicação de prêmio de literatura, sempre, enfim, todo ano alguém acha que ficou de fora, enfim, injustamente da indicação para o Jabuti. Isso é geral. Agora, o que eu acho que a gente tem que ter cuidado é com relação ao foco. Tá? Não é discutir agora se foi responsabilidade ou não do curador.
Sim.
É tirar o foco da principal discussão, que tem a ver com a questão de quase censura à arte.
A arte, total.
Entende? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso, porque aí é jogar o jogo de quem está querendo, enfim, proibir esse tipo de coisa, legislar esse tipo de coisa, definir esse tipo de coisa. Aí eu acho complicado.
Tá certo, professor. Olha, obrigado por falar aqui com a gente no Conexões sobre esse tema que é tão importante. Eu acho que se surgir mais oportunidades, eu acho que tem tanta coisa para falar sobre isso, sobre questões do direito, da arte, da questão da representação das minorias, né, professor? E... a gente não pode deixar de discutir essas questões aqui no, na Rádio UFMG, né, professor?
Não pode não. Obrigado, viu?
Eu que agradeço. Com as suas novidades, pode contar aqui com a gente para falar aqui na rádio, tá bom?
Tá bom, estou à disposição. Abraço.
Certo. Abraço. É isso aí, você acabou de ouvir a entrevista com o professor do Departamento de Psicologia, Adriano Nascimento. Falamos sobre a exposição Queer Museu, Cartografias da Diferença na Arte Brasileira, em Porto Alegre, por causa dos protestos na rede social, redes sociais que acabaram por censurar, por interromper essa exposição. Se você perdeu alguma parte desta entrevista, você pode acessá-la no www.ufmg.br/rádio.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.